Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Trabalhos técnicos do João Pacheco Neto, do Mário Pacheco, também do Cauê Sá. Produção de Henrique Santos, Regiane Koenig, participação de Eduardo Rocha e Maria Luísa Bolzan. A coordenação de rádio, Nicolas Stefanovic, direção-geral, Francisco Alves. Vitória do Avaí na combinação de resultados, Azulão vai para a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Passando a Ponte, deu um branco, Figueirense amarelou e rodou a Baiana. 3 a 0 para o Bahia. Criciúma está vivo e ganha seu jogo em casa do Goiás. Outro que teve vitória bonita foi a Chapecoense. Destaques a partir de agora no Esporte na Rede, pela Rádio da Assembleia Legislativa. Até o Nicolas Stefanovic chegando aí com um sorriso melhor do que aquele que acontecia na sexta-feira. E chegando atrasado, mas chegando o Henrique Santos também, um pouco assim, meio, parece que andou dançando a baiana no final de semana. Tudo bem, Nicolas?
Tudo bem, Valmir. Tudo ótimo, né?
Tudo ótimo.
Olha, alguns anos que o torcedor havaiano não tinha o prazer de passar de terminar uma rodada de qualquer campeonato, estadual, citadino, brasileiro, de bocha, na liderança de uma competição. O Avaí terminou a 22ª rodada, 23ª, na liderança da Série B com 41 pontos. É um fato marcante nessa caminhada do Avaí de volta à Série A. Um outro fato que me chamou a atenção, além do jogo, né, que eu senti uma vontade enorme, mas muito grande mesmo, Valmir, desse acesso, foi a entrevista coletiva do Marquinhos após o jogo. Acho que o Marquinhos é daquele tipo ame ou odeie. E eu acho que a torcida havaiana como um todo gosta muito dele pela sinceridade. Ele falou que o torcedor queria ouvir, interrompeu, não sei se momentaneamente ou de uma vez por todas, essa lei do silêncio que imperava ou impera ainda na ressacada. Ficamos sabendo também com mais detalhes a respeito dessa ação dos jogadores de não concentrar já alguns jogos, né? A gente sabe que é também uma forma de pressão, mas segundo o Marquinhos, é também uma forma de colaborar com o clube, que vive uma crise financeira muito grande, com salários atrasados, e o próprio Marquinhos citou o passivo de 2013, né? Outubro, novembro, dezembro, 13º, férias. Esse ano parece que parou em julho, né? Parece que parou em julho. Enfim, foi uma noite de sábado muito bacana, que levou o Avaí à Série A dessa competição, que levou o Avaí à liderança da competição, e tem tudo para, caso continue com esse mesmo espírito, retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. Foi uma noite muito bacana, não foi um futebol vistoso, foi um futebol suficiente para conquistar a vitória, que hoje, sem dúvida nenhuma, é o mais importante. São os 3 pontos. Jogando bem ou não, tem que pontuar para garantir o acesso, aí sim, para tentar sair dessa crise que parece que não tem fim.
Bom, depois nós vamos voltar com o futebol e vamos voltar passando a ponte, indo ao Scarpelli, porque a coisa ficou amarelada. A coisa ficou amarelada. Depois a gente volta...
Não quero falar.
A falar... Não, vamos voltar a falar já, então. Então.
Eu quero falar sobre o basquete, sobre o vôlei.
Pelo menos para cumprimentar aí, porque
handebol.
O Henrique chegou assim meio de lado. Aí eu fui ver o que ele estava dançando a baiana.
Que isso,
Henrique...
Mereço, né, cara?
O Henrique pediu um suco de laranja ali com laranja Bahia. Eu tava com ele ali em cima. Vem um suco de laranja Bahia com 3 laranjas.
Henrique, não aconteceu nada, porque ele falou, o Figueirense não jogou nada ontem, né, Henrique? Bom dia.
Valmir, bom dia. Primeiramente, bom dia, Valmir. Bom dia aos ouvintes da Rádio AL. Prazer estar hoje. O estúdio tá cheio. Hoje o estúdio tá cheio aqui, tem 5 pessoas por metro quadrado. Mas
assim que é bom.
O programa de esporte é bom por isso. E a gente teve, o Figueirense teve uma tarde horrorosa ontem na Bahia, Primeiro que já começou num campo que nem o campo aqui do Tiradentes de Tijuca.
Vergonhoso.
O estádio Chocolate ali, joguei muitas vezes ali no estádio da Polícia Militar, nem o estádio Chocolate tinha um gramado tão horroroso que nem aquele lá de Feira de Santana, onde Figueirense...
É coisa do nosso futebol, né?
Não, e tu nem sabe, Valmir. Tem coisas que só acontecem no nosso futebol, né, Valmir?
Sim.
E aí, essa punição do Bahia aconteceu porque no jogo entre Bahia e Santos, realizado nesse mesmo estádio em Feira de Santana, teve superlotação. Aí deu uma confusão e tal, aí o Bahia perdeu o mando de campo. Como punição, o Bahia foi jogar no mesmo estádio que originou a perda de mando de campo. Aí tem coisa que a gente vê só no nosso futebol brasileiro. E ontem já começou mal porque o Argel, pela manhã, foi ao estádio e viu que o gramado era horroroso. E aí pensou o Argel, não vou botar três volantes, porque a bola não vai rolar, não vai dar para trocar passe, então vou congestionar o meio campo. Mas dois dos três volantes, um deles era o Nem, que a gente já sabe que joga no Figueirense por outros interesses, não pelo futebol, e outro dele era o Jefferson. O Jefferson é um guri da base, tem futuro, mas era o primeiro jogo como titular, ainda deu azar, cortou o rosto, ainda saiu machucado logo no começo do primeiro tempo. E aí o Figueirense numa tarde horrorosa, Valmir, uma tarde onde o primeiro gol, o Marquinhos cabeceou, a bola bateu nas costas do Nem, sobrou pro Chiesa. No segundo gol, o Paulo Roberto deu um bico para cima, ela bateu um vento, pegou efeito contrário, sobrou no pé do Chiesa e mais um gol. E aí o Figueirense fez uma tarde para esquecer. Mas o importante nesse caso todo, Valmir, é que o Figueirense teve essa gordurinha para queimar. O Figueirense ainda continua 4 pontos à frente do 17º colocado, que hoje é o Criciúma, que é o primeiro que abre a zona do rebaixamento aí da nossa Série A. E o Figueirense ainda tem esse respiro. Mas é bom ficar atento, é bom não levar muita gordurinha, porque daqui a pouco já não vai ter mais. Pelo menos ontem, uma tarde horrorosa, o Figueirense com desfalques, com o Leandro Silva machucado, com o Marco Antônio, Leandro Silva suspenso, o Marco Antônio também, uma série de jogadores machucados. O próprio Argel já deixou claro na entrevista coletiva após o jogo. Ele precisa e ele quer os volantes, o Rivaldo e o França, recuperados para quarta-feira. O DM vai ter que acelerar o passo, porque senão o negócio vai ficar complicado e o Figueirense, que outrora parecia que tinha um grupo muito inchado, até tem hoje 253 atacantes, se eu não me engano são 10, tem jogador que até hoje não estreou, mas o número de volantes ali, principalmente as peças de reposição, são poucas. E o Figueirense precisa voltar a ter aquele padrão com o Marco Antônio, com o Rivaldo, ou então até com o próprio França, para que volte a ficar forte. Ontem foi um resultado que deu para jogar fora, deu para descartar, deu para jogar no lixo, porque a gordurinha do Figueirense permitia. Esperamos que nos próximos jogos o Figueirense volte a vencer para a gente não ficar preocupado. O Figueirense tem, por enquanto, depois que o Argel chegou e acumulou uma série de resultados, foram oito jogos sem perder, o Figueirense chegou a um ponto em que pode descartar alguns resultados. Descartou um ontem e esperamos que na quarta-feira volte a fazer os 3 pontos, só que aí no confronto direto diante do Criciúma.
Henrique, me permite, eu não sei se o Henrique concorda, mas eu achei que... acho que já é o segundo jogo, não sei se consecutivo, mas já é o segundo jogo aí que a defesa do Figueirense falha, né? Aquele primeiro gol do Chiesa, acho que o Marquinhos e o Nirley...
O Nirley
no jogo. Enfim, que eles meio que bateram cabeça e a bola sobrou ali pro Chiesa. Acho que no jogo contra o Internacional também, eles já haviam falhado, né? Isso que tu falas, tu tem completa razão. Tinha essa gordurinha para queimar, queimou, agora tem que voltar a vencer. E só lembrando que o próximo jogo, nessa quarta-feira, já dia 17, é um confronto regional, um confronto estadual contra o Criciúma.
E um confronto direto, né?
Exatamente, que vem de uma vitória ontem contra o
Goiás.
O Goiás, com um belo gol do Luiz Felipe de fora da área.
E ele não vai jogar.
Pois é.
Ele é muito esperto, ele fez gol, tirou a camisa e tomou o terceiro amarelo.
Exatamente. Esperto. Isso não dá muito bem para entender. Mas caso o Figueirense perca,
Tem que ficar ligado.
O Criciúma vai a 24, o Figueirense está com 25. O Criciúma, se ganhar, com certeza sai da zona de rebaixamento. Vai ser um jogo muito pegado, então. E falta muito jogo pela frente, Henrique.
Sim.
Eu acho que o objetivo aí é para ser alcançado, que é a permanência na Série A. Olha, nós temos ainda, no mínimo, mais 60, 70, 80 dias de campeonato. Então, queimou a gordurinha, mas agora tem que voltar pro prumo.
E o que o Argel falou ontem, o Argel deixou um recado bem claro. O Figueirense precisa acelerar o departamento médico. Porque contra o Fluminense, o Figueirense já jogou sem 5, 6 titulares. Ontem, contra o Bahia, também já atuou sem o lateral direito, já atuou com o meio-campo já remendado, o ataque já não foi mesmo, aquela mesma coisa. Ontem, por exemplo, era um jogo pro Marcão, Nicolas, porque a bola não rolava. E o jogo tinha que ser um jogo de força. Tu pegava o Cleitinho. Cleitinho, um belo jogador, só que tem 1,60m. E ele, naquele campo que a bola não rola, contra os zagueiros fortes...
A característica
fortes,
dele não,
não ajuda.
Não ajuda, exatamente.
Agora, e aí o Figueirense está precisando, Valmir, voltar. Esses jogadores têm que voltar.
Agora eu não
estou entendendo.
A história do Marcão, não estou entendendo. Teve um problema, não foi no dedo?
Foi.
Um problema no dedo. Quebrou o dedo. Eu acho que tem que baixar o dedo, engessar o dedo, fazer alguma coisa. Tem que ter condição, tem que voltar.
É, mas
e essa história do departamento médico do Figueirense é um absurdo. Há tanto tempo nós estamos falando, com todo respeito, eu acho que quando, se eu não sou médico, eu não vou dar palpite sobre medicina, eu não sou massagista, não entendo nada de massagem, mas eu acho que grupo, um clube que quer se manter, se ostentar na elite do futebol brasileiro, tem que ter toda uma estrutura, tem que ter um convênio junto com as enfermarias, junto com os hospitais, junto com as clínicas, com os centros de terapias, de fisioterapias, para que o grupo possa ser fortalecido e esteja adequado. E essa lenga-lenga sempre no Figueirense, com o DM, um estaleiro de jogadores, a demora na recuperação e a coisa não anda. Então esse aí já não é um problema de elenco, esse aí já não é um problema de preparação física, do treinamento, não é problema de jogador, já é um problema do departamento técnico. Logo, eu acho que cabe a essa incompetência nesse aspecto à direção do Figueirense, que há muito tempo não vê... que é um departamento médico lento e que não recupera os jogadores, estão, parece que, menosprezando a competição, deixando o negócio complicado isso aí. Eu, por exemplo, o Henrique já... Eu já ouço do Henrique...
Já há muito
aliás,
tempo,
né, tá muito chato nesse negócio de departamento médico dizer que os caras estão sempre no DM. Os caras vão pro DM e não saem! Não é verdade, senhor Rio?
E faz falta.
Faz falta. No Figueirense é o seguinte, dizem, uma semana, 10 dias, tá pronto. 2 meses.
Pois é.
O Rivaldo já faz 15 dias que era 10 dias.
Esse é o problema.
Então, meu amigo.
Aí
sente falta.
Aí você não pode culpar o treinador, porque ele tem a peça de reposição. Tem. Onde é que tá? Tá no departamento médico. Tem o outro? Tem. Onde é que tá? Tá no departamento médico. Então tem que restabelecer. Olha, não tem aqui condição, não tem maca, não tem as mesas, não tem os equipamentos de fisioterapia. Vai fazer um convênio aí com a Racer, faz com qualquer academia, faz com profissionais e manda esses jogadores para lá para recuperá-los. E não é ficar nessa lenga-lenga, nessa demora que não dá para explicar, né?
E Valmir, pela Série A ainda, eu acho que nós tivemos uma rodada dos catarinenses, Henrique, fora esse tropeço aí do Figueirense lá na Bahia. Eu também não sei se foi um tropeço ou não, devido às condições do campo, jogando na Bahia, é um adversário, é também direto.
Mas pelo que o Bahia não tá jogando,
pois é,
tomar
também...
3-0 do Bahia, que o Bahia é ruim.
Não, é ruim, mas também o Figueirense não é o Manchester United.
Não
é o Real Madrid.
Eu acho que eles se nivelam,
os dois times.
Se você me permite, Valmir, vou me adiantar um pouquinho aqui,
sim,
comentar também um pouquinho
do
jogo.
Bom dia, senhor Rocha.
Bom dia para você, para toda a audiência, Nicolas, Henrique, João Pacheco. Na verdade, o Figueirense foi surpreendido pelo Bahia e se desconcertou. Acho que o Figueirense também não observou que o Chiesa é um dos nomes principais do Bahia. E é um jogador que precisa ser marcado desde o primeiro minuto de jogo para obter-se aí uma neutralidade desse jogador como atacante muito ofensivo mesmo, que ele é. Na verdade, isso aí é normal acontecer. O time precisa também encarar um pouco de dificuldade para, na sequência do campeonato, manter a sua regularidade como vinha mantendo. Agora, a regularidade de vitórias sobre vitória é complicado. O Figueirense poderia muito bem jogar por um empate contra o Bahia, mas infelizmente tomou esses gols, três
e
gols.
E tem uma,
né,
pedreira,
Henrique?
Agora, né, Rocha?
Muita
quarta-feira contra o Criciúma,
agora,
né? Que vem de vitória.
Exatamente. Por outro lado, o Criciúma vem tentando se organizar. O Criciúma tem um plantel muito bom, satisfatório. E o técnico está conseguindo observar aí os jogadores. O Criciúma ontem entrou, por exemplo, com o Rafael Costa. E na sequência, após ser substituído, No que fez muito bem, eu acredito que o técnico acertou em cheio, tirando o Rafael Costa e tirando, inclusive, Paulo Baier. Paulo Baier perdeu 4 gols, Nicolas, na cara do gol. Então é complicado, né? E, na verdade, se fosse um desses lances aí pro Zé Carlos, acho que teria saído um gol ali, né? Porque o Paulo Baier não estava com a mira aí, não estava com a técnica.
Esse jogo do Figueirense com o Criciúma é às 9 da noite, né?
Isso.
Agora você vê o Goiás, Valmir, o Goiás veio de uma sequência interessante aí com o Drubsk, né? O Goiás ganhou a primeira do Criciúma de 1-0 lá em Itumbiara, em Goiás, e felizmente perdeu. O objetivo do nosso técnico Dal Pozzo foi alcançado. Agora, o Criciúma precisa da vitória sobre o Figueirense, é um jogo fora de casa, e realmente para o Figueirense perder para o Bahia, foi até interessante, Henrique, porque vai colocar o time numa outra perspectiva agora contra o Criciúma. E o Criciúma está nesse campeonato fazendo aí tendo uma rivalidade muito forte também com o Palmeiras. Então, essa sequência do Criciúma vem de 10 jogos, né, sem vitória. Essa sequência aí felizmente se encerrou ontem, um golaço do nosso lateral direito, justamente fazendo aquilo que eu estava cobrando até nesse jogo, que era o chute de fora da área é importante quando o time não consegue chegar dentro da área para finalizar. E quando o técnico colocou o Maurinho, eu pensei, pô, agora sim, Maurinho chuta bem, vai chutar de fora da área, mas quem chutou foi o lateral direito, fazendo um golaço. Olha, o Valmir, o Criciúma tem tudo para continuar aí numa boa escala a partir do Figueirense, vencendo aí o Figueirense aqui. O Criciúma vai sair da zona de rebaixamento e tem time para se manter fora da zona de rebaixamento, com certeza, hein?
Não tenha dúvida, agora vai ser um clássico, vai ser um jogo muito pegado. E o Figueirense tem uma certeza absoluta que um tropeço, uma derrota aqui, devolve o Figueirense outra vez à luz alta do campeonato. Então é complicado, né?
E quem está preocupado mesmo aí é o Palmeiras, hein? Tenho certeza. Olha só, perdeu, está ali junto com o Criciúma. E o Pacheco sabe do que eu estou dizendo. O Palmeiras, ele está inseguro nesse campeonato. É um time que não está encontrando o seu melhor futebol como academia, né? Não é, o Pacheco? Criciúma e o Figueirense, acho que está na hora do Criciúma vencer fora de casa,
mas,
né?
O Palmeiras tem uma comissão técnica e tem um departamento médico muito mais hábil. A comissão técnica com o Dorival. A questão é acertar os detalhes, porque essa derrota sofrida aí, esse 3-0 que sofreu, acho que no Maracanã, de repente Fluminense na pegada e o Fred querendo fazer gols, torna-se sempre um adversário muito difícil.
Mas agora vai pegar o time do Pô Fechô, né? O projeto do Pô Fechô, ninguém segura. Quem tá periclitante também é o Botafogo, hein, Valmir?
Ah, mas é o time
do Botafogo que não se cuide também, não.
Mas é outra equipe limitadíssima também. Aliás, o futebol carioca...
O problema do Botafogo é aquela coisa, né? Um mês tem 90 dias, aí foi complicado.
Muito complicado, né?
E ontem perdeu pro Internacional de Porto Alegre, né?
2-0,
tá com 22 pontos.
Ô, Nicolas, só queria destacar aí, Nicolas, o...
Do Jefferson, né?
Antes de encerrar aqui, falando do Criciúma, destacar o grande futebol que o Kleber Santana está jogando lá no Criciúma.
Opa!
Jogando um pouco mais atrás. É um jogador que joga de cabeça tranquila.
Ah, mas ele joga, agora é a fase de jogar. Depois ele passa a não jogar.
Com certeza, sabe realmente passar a bola, está fazendo isso muito bem no Criciúma, e o Criciúma está com o Kleber Santana hoje, um jogador importante.
Faz o seguinte, você anota o dia de hoje, deixa na tua carteirinha, daqui um ano você vem com o mesmo comentário sobre o Kleber Santana. Porque no Santos, no Santos, no São Paulo, no Atlético Paranaense, no Flamengo, no Avaí, ele começa bem. 6 meses depois, acabou o futebol do Kleber
Santana. Eu vou dizer pra você
Tomara que você me desminta.
Não, na minha opinião, o Criciúma deveria ter contratado o Marquinhos e não o Kleber Santana, porque eu vejo o Marquinhos um jogador de excelente qualidade e com um espaço garantido aí na nossa seleção dos melhores, né? Porque o Marquinhos da Série B...
Ele fez o primeiro gol dele na Série B contra o Vila Nova, e o que me chama a atenção, Rocha, a gente sabe que o Marquinhos já é um jogador que está se encaminhando para a reta final da carreira, mas à disposição dele, a dedicação dele, o esforço, ele não tem mais aquela mesma pegada, que naturalmente ele nunca foi um jogador tão participativo de correria, mas sempre muito inteligente, sabe onde colocar a bola. E, pô, tá no jogo de sábado, não sei se o Henrique chegou a acompanhar, mas não foram poucas as vezes que a gente viu o Marquinhos marcando lá na lateral direita, dando carrinho, se jogando. Então, é esse espírito que o torcedor nas arquibancadas está pedindo e está tendo. No jogo de sábado agora, a gente falava que nós não teríamos um público superior a 10 mil, que eu acho que já está na hora de ter, e não tivemos, foi pouco mais de 7 mil espectadores. Mas a participação do público desses 7 mil foi intensa e ativa em todos os momentos. E sem dúvida nenhuma, quem mexe com a torcida hoje, dentro do clube, é o Marquinhos. Ele tem esse papel também de trazer o torcedor para o lado do clube. E essa entrevista coletiva que ele deu após a partida, quebrando essa lei do silêncio e explicando todos os motivos que o levaram, que levou o grupo de jogadores a não falar mais com a imprensa, eu acho que deu mais credibilidade ainda, porque ele foi muito sincero, ele foi muito honesto, ele não fugiu de perguntas sobre salários atrasados, sobre os problemas de 2013, que eles foram acusados, ele e o Kleber Santana, principalmente por serem os mais famosos, de ter feito corpo mole e uma série de inverdades. Enfim, esse ano as coisas estão caminhando para um lado positivo, diferente do ano passado. Ano passado, nós tivemos, Rocha, aí tu acompanhou muito bem, nós tivemos a licença do Dr. Zunino, que teve que se licenciar do clube para cuidar da saúde dele. E o próprio Marquinhos disse, não só na última quinta-feira, durante o lançamento do relatório de gestão do Dr. Zunino, mas na entrevista coletiva de sábado também, que o maior desfalque que o Avaí teve no ano passado não entrava em campo. Foi o maior desfalque e um desfalque que deixou o clube completamente desestabilizado, que foi a ausência do Dr. Zunino no dia a dia do clube. Então, eles remetem também boa parte do não sucesso de 2013 a essa ausência, que infelizmente ele teve que sair para cuidar da saúde dele e luta ainda hoje muito pela saúde dele. É um guerreiro.
Aliás, acho que é uma coisa que tem que ser, eu não diria corrigida, mas tem que ser implementado dentro do Avaí, dos clubes de futebol, um certo modelo de gestão em que, de repente, porque não é afastar o torcedor, o dirigente, às vezes, pela doença. Não é se afastar, às vezes, pela fatalidade. Mas é se afastar, às vezes, até por uma opção profissional, por uma viagem, uma coisa, está sujeito a ficar sem aquele ou sem esse ou sem aquele dirigente.
Mas em compensação...
Então tem que ter um grupo gestor sempre,
com certeza,
capaz, para não ficar acéfalo, não ficar na dependência desse dirigente.
O Avaí surpreendeu com a sua nova diretoria. Com certeza, tem certeza absoluta que não se esperava tanto do Avaí como o Avaí está rendendo.
Inclusive,
em termos... Claro, teve esse problema sério aí dessa empresa
se ele não
envolvida. Mas foi uma tentativa do Avaí.
Se o problema não repercutir lá na frente, tudo bem.
Mas Rocha, eu te confesso que...
O Avaí escolheu bem para começar a presença ali do Chico Lins.
Eu acho que esse foi o grande diferencial. Esse foi o grande diferencial, entendeu? Eu acho que a grande virtude dessa atual administração nesse primeiro ano, na minha opinião, a primeira dela, sem dúvida nenhuma, foi o Chico, que sabe trabalhar. Ele tem amplo domínio de tudo que diz respeito ao futebol, até porque foi boleiro muito tempo.
E ele interfere, né, Nicolas, na formação do time?
Exatamente.
Não deixa só na mão de empresário.
E eu acho que a segunda grande virtude dessa administração, na minha opinião, e acho que são as duas mais importantes, foi depois de ter errado muito no começo da administração com técnicos inexpressivos, como, por exemplo, o saudoso Paulo Turra, foi ter encontrado no Geninho a pessoa correta para dirigir esse clube. Eu acho que essa opção foi muito interessante e foi acertada. Tá? A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Agora, o que o Geninho já fez dentro do clube já o deixa também como um dos grandes técnicos que passaram pelo Avaí Futebol Clube. Mesmo que não suba. Mas ele é um cara que a gente, admira a cada dia. Na minha opinião, as duas grandes virtudes dessa administração. Por quê? O que acontecia em 2013, Henrique, está acontecendo em 2014. Nós temos atraso de salários, nós temos movimentos de greve, ou seja, não houve uma alteração abrupta. Até porque, Rocha, é uma administração de continuidade. O atual presidente era o vice-presidente até 2013.
E na verdade, é uma situação de continuidade, mas teve avanços.
Sem dúvida.
Porque
cada um dá a sua parcela.
O Avaí conseguiu manter um bom esquadrão, né? Uma boa esquadra, né?
Agora...
E olha, Nicolas, o Avaí é o líder da Série B e o Joinville vem ali junto.
Em 40 pontos.
Eu acredito que os dois times têm todas as condições para subir para a Série A. E tenho certeza que os nossos três clubes que estão na Série A têm todas as condições para se manterem na Série A e nós termos no ano que vem 4 ou 5 times na Série A do Campeonato Brasileiro. E na quarta-feira aqui vamos ter um clássico do futebol catarinense. O Henrique não acredita muito nisso aí, de que existe clássico, Figueirense. Mas o Henrique não entende muito bem.
Eu confronto regional.
Eu acho que se o Henrique não acha que Criciúma e Figueirense é clássico, é porque ele não vê o Figueirense como um time capaz de dar uma aula de futebol, porque o Criciúma é.
Não.
O Criciúma é um time que é capaz de dar uma aula de futebol.
É que o Henrique hoje está um pouco
abatido. O clássico, Henrique. Mas, clássico é aquele jogo em que os times dão uma aula de futebol. Clássico vem de classe. Classe é aula. Aula de futebol. E o Figueirense, realmente, para fazer um clássico com o Criciúma, olha, o Argel e o Dalpozo, os dois têm muito a mostrar nesse jogo. Eu tenho certeza que vai bater recorde de público ali no Orlando Scarpelli.
Tomara, né? Olha, nós vamos dar, antes do intervalo, duas informações aqui a respeito do futebol, porque temos séries A, B, mas também tem outra série, tem a série D. O Metropolitano, informação aqui do Diário Catarinense, Metropolitano empatou de 1-1 com Londrina ontem e complicou a situação da equipe no grupo 8 da Série D do Campeonato Brasileiro. Agora o Verdão, de Blumenau, precisa ganhar do Boa Vista fora de casa no próximo domingo e tirar a diferença de gols que tem para o Penapolense. No grupo 7, o Guarani de Palhoça já está eliminado, perdeu ontem fora de casa por 3-1 para o Maringá, lá do Paraná. Na segundona, aqui estadual, Inter de Lages vence fora de casa. Campeão do primeiro turno, o Inter de Lages continua firme na ponta da classificação geral da Série B do Campeonato Catarinense. O time venceu ontem o Canoinhas fora de casa por 1-0. Nos outros jogos da rodada, o Blumenau ganhou por 1-0 da Caçadorense. O Porto derrotou o Concórdia por 3-2 e o Camboriú venceu o Ercílio Luz de Tubarão por 2-0. Na verdade, é a sobrevivência dos clubes com dificuldade, porque a gente fala em Série A, Série B, Série D, e também tem aí a disputa do Campeonato Catarinense na divisão de acesso. Metropolitano, portanto, na Série D, apenas empatou ontem com Londrina 1-1.
O interessante para esses clubes, né, Valmir, é que mesmo com todas essas dificuldades, eles conseguiram ainda arrumar um calendário para o segundo semestre de 2014.
E há uma expectativa muito
outros
boa.
Outros tantos clubes aqui de Santa Catarina que estão parados, encerram suas atividades e vão voltar lá para outubro ou novembro.
Há uma expectativa boa aqui, é muito saudável a gente verificar, por exemplo, o Internacional de Lages, que representa uma região interessante do ponto de vista geográfico, né? E o Ercílio Luz, que teve 2 títulos estaduais conquistados em 57 e 58 de Tubarão, né? Que tem um grande patrimônio, que tem uma área muito boa na cidade de Tubarão, onde o estádio Domingos Gonçalves está parado. Então, esse time voltar para a divisão principal do futebol catarinense seria realmente salutar. Aí você lê isso aqui, você vê, ouve falar sobre Caçadorense, cidade de Caçador, também na região do Vale do Rio do Peixe. Não se fala em Joaçaba, mas bom seria que a gente tivesse também um representante do Joaçaba. Se fala em Concórdia, coisas do nosso futebol. Vamos a um intervalo, 11 horas e 32 minutos.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AL.